Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos retomar os nossos trabalhos. Temos connosco em audiência o Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, aqui representados pelo Sr. Dr. Pedro Fonseca, que é da Comissão Política Nacional, e a Sra. Doutora Cristina Rodrigues, que é assessora jurídica. Queria dar-vos nota das regras destas audiências, muito rapidamente. Nós damos a palavra aos nossos convidados para uma primeira intervenção durante 15 minutos. Darei depois a palavra a cada um dos grupos parlamentares que se inscrever. Estão na sala o grupo parlamentar do PSD, do CDS-PP, do PS e do PCP, para cada um deles poder intervir colocando-vos questões, alguma dúvida que tenha, com 5 minutos a cada grupo parlamentar. Fim desta ronda de intervenção dos grupos parlamentares, eu devolvo-vos a palavra para poderem encerrar a sessão com 10 a 15 minutos para uma intervenção final. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que nos auxilia sempre sobre o consumo de tempo que já tivemos. Sendo esta a Casa da Democracia, uma das regras normais é a da equidade da distribuição dos tempos. Os nossos convidados têm a prevalência para fazer a primeira intervenção. Tem o microfone para efeitos de gravação e ata. Sejam bem-vindos, faz favor.
Antes de mais, muito boa tarde e agradecer a vossa disponibilidade de nos receber. Se nos for permitido, uma palavra de apreço ao Sr. Deputado Cristóvão Norte pela recente iniciativa a favor dos animais de companhia, a lei da criminalização, portanto, um passo positivo, na qual a ILC, que na semana passada foi entregue na Assembleia da República pelo partido ao qual nós somos afetos, se apresenta como uma extensão natural e, no fundo, nós, sabendo ou não do vosso conhecimento deste documento, desta iniciativa legislativa de cidadãos, queremos apenas resumir que não pedimos nada que não exista já, ou seja, o que nós visamos com esta iniciativa é a implementação de um conjunto de medidas que permitam acabar com o abate como meio de controlo da sobrepopulação de cães e gatos no nosso país. Estas medidas já produziram efeitos positivos no estrangeiro, mas também dentro de portas. Há concelhos em Portugal que já conseguiram, e há vários anos, abdicar do abate de animais saudáveis como uma forma de controlo. De qualquer das formas, nós gostávamos de sublinhar isso. Portanto, o fim do abate só é possível se, e tendo como referência negativa o caso da Itália, em que se proibiu o abate, mas não houve uma implementação de medidas que permitissem que se abdicasse do abate como forma de controlo, e o que acabou por acontecer, também como num estado dos, como numa cidade dos Estados Unidos, o que acabou por acontecer foi uma acumulação dos animais, porque abdicou-se do abate como forma de controlo, mas não se instituíram um conjunto de medidas que permitem, de facto, erradicar o abate de animais saudáveis como uma medida de controlo da sobrepopulação. Além disso, a ILC prevê também uma melhoria do bem-estar dos animais no período em que eles estão alojados no centro de recolha oficial. Portanto, um dos primeiros passos seria que os antigos canis municipais procedessem à sua normalização. Há muitos deles que ainda não estão regularizados e que, passo a passo, fossem transitando daquele modelo de canil de que nós temos ideias, com aquelas boxes onde os animais estão fechados, para os parques de bem-estar animal que replicam um santuário. Portanto, mais uma vez, não é preciso ir lá para fora, dentro de Portugal nós já temos estes exemplos a funcionar e que não acarretam um aumento significativo de despesas, portanto, para a sua manutenção, podendo até, e alguns deles assim funcionam, servirem como um alvo preferencial, se me é permitida a linguagem, até para visitas pedagógicas por parte dos agrupamentos escolares. Eu posso informar que, por caso Sorico da Beira, o Conselho de Sorico da Beira, que não tem centro de recolha, vai dotar o município, já foi aprovado em reunião de Câmara, vai dotar o município de um parque de bem-estar animal, e já dentro do recinto, irá ser remodelado um edifício que se encontrava no espaço para funcionar como auditório para os alunos dos agrupamentos poderem receber ações de sensibilização para a questão da adoção, dos maus-tratos aos animais, das questões do abandono. Portanto, dessas medidas, e eram essas medidas que nós estávamos cuja importância nós estávamos de deixar aqui bem vincada, portanto, para que a eliminação do abate dos animais enquanto meio de controlo possa ser efetivada, entre essas medidas, uma delas é estancar a fonte. E não é só uma medida que tenha a ver com a questão dos animais ou da saúde pública. Tem a ver com a criação e a venda ilegal de animais de companhia. Portanto, hoje, ainda mais potenciada pelos sítios online de compra e venda de diversos artigos, e que, além de representar um fornecimento constante e contribuir para o aumento do número dos animais de companhia num dado momento, nós sabemos que muitos destes vendedores não têm as condições exigidas nesta lei, quanto mais numa situação ideal, para proceder à criação dos animais, nem sequer estão licenciados ou contribuem com impostos na sua venda. Portanto, estão a ter lucros de forma ilegal. A outra medida, e uma medida chave, é o incentivo à esterilização dos animais. Isto pode ser feito quer aos animais que estão à guarda dos municípios, ou seja, não têm dono, como também através de incentivos concedidos a pessoas que têm um animal à sua guarda. E depois, outro elemento fundamental é a implementação de medidas proativas de adoção. Atualmente, a atualização da página do Facebook dos respectivos centros de recolha, uma atualização regular, idealmente seria uma atualização duas vezes por semana ou pelo menos uma vez por semana, as ações de sensibilização para a adoção, entre várias outras medidas. E também prever algumas alternativas ao abate, caso realmente se registre uma sobrelotação dos centros de recolha. Entre essas medidas estão os protocolos com as associações zoófilas, portanto é um potencial de voluntariado que pode e deve, neste caso, ser devidamente aproveitado, e noutros casos é a existência de protocolos com centros de recolha oficiais vizinhos. Portanto, no caso de um concelho, num dado momento, registar um caso de sobrelotação, ou no fim de uma época de caça, ou na altura do verão, quando as ninhadas aumentam de número, e poder haver um mecanismo que permita aos municípios não recorrer ao abate. Isto leva-nos para outro ponto muito sensível, que é a questão do número de protocolos com que um dado centro de recolha pode ter, com municípios vizinhos. Portanto, se um município tem protocolos, como existe um caso em Portugal, com 10 ou 11 municípios, não há grande hipótese para os animais, quer dizer, porque irão estar constantemente a levar, principalmente cães, não é? Cães e gatos, mas principalmente cães recolhidos da rua. E depois, para terminar, e dentro do tempo, deixar bem vincado este ponto. Já se procede à captura-abate há muitos, muitos anos. O problema ainda não foi resolvido. Portanto, isto não é uma solução definitiva, nem é uma solução economicamente viável. Eu posso ajudar por alto os números, por exemplo, do Cartaz, onde funciona um centro de recolha onde não se abatem animais saudáveis, mas onde se incentiva e onde se pratica a esterilização, onde os animais para adoção estão constantemente a ser atualizados na página do Facebook. O Cartaz, em 2003, recolheu da rua cerca de 1.250 animais. Portanto, isto representa um gasto enorme para o município, porque é preciso capturá-los. Às vezes não são capturados à primeira, é preciso seguir-lhes um trilho e conseguir apanhar os animais. Esses animais depois têm que ser desparasitados, têm que ser alimentados e têm que estar num período mínimo de 8 dias alojados. Passados 10 anos, o Cartaz recolheu pouco mais de 250 animais. Portanto, isto para o município representa, obviamente, uma redução significativa. De referir que ao longo desses 10 anos, os números foram sempre em quedas, portanto não houve picos, o número foi sempre decrescendo, o que é de registar, e nós gostávamos de ver, obviamente, essa situação replicada pelos outros municípios do país. Muito obrigado, eu termino assim a minha intervenção. O cartaz em 2003 recolheu das ruas um pouco mais de 1.250 animais. Em 2013, numa progressão sempre em declínio, recolheu pouco mais de 250, ou seja, para o município representou uma redução de gastos na captura de cerca de 1.000 animais de rua. Sim, sim, tem protocolo, esterilizam. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Fonseca. Vamos dar agora início à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes do PAN, que eu tenho tido o privilégio de contactar em múltiplas ocasiões, e fazer também justiça àqueles que na Assembleia da República, independentemente do partido que representam, têm-se colocado ao serviço desta causa. E, portanto, estando aqui a senhora deputada Maria Rosa Albernaz, eu também não me permitiria não lhe fazer uma referência, porque ao longo do seu trajeto nesta casa tem sido uma pessoa que tem sempre procurado, ao largo das diferentes divergências políticas e sensibilidades que existem, suscitar a atenção para esta matéria. E, portanto, eu não me arrogaria exclusivamente desse mérito. Acho que foi um mérito que resultou da combinação de um conjunto de felizes fatores, entre os quais, para mim, o maior foi a circunstância de haver uma multiplicidade de associações que trabalha voluntariamente e que desperta a comunidade para um tratamento mais justo e civilizado dos animais. Em relação à iniciativa, quero saudá-la, porque eu acho que a democracia se faz com iniciativas legislativas dos cidadãos também, não obstante esta ser apresentada por um partido político e ter um traço ligeiramente diferente do que aquilo que é comum, mas ainda assim, um partido político que não tem representação parlamentar também deve poder lançar um conjunto de ferramentas e mecanismos que estão na sua disponibilidade para poder veicular as suas posições e para, no fundo, demandar o legislador, no sentido dele fazer aprovar decisões que entendam relevantes. Há aqui um conjunto de aspectos que foram tratados nesta breve apresentação, que são muito relevantes. Eu acho que é uma peça que falta, indiscutivelmente, a questão do controle populacional dos animais errantes, não por via dos abates, mas sim por via de fortalecer os mecanismos de esterilização e criar um enquadramento que favoreça não apenas as autarquias, como os demais agentes sociais, no sentido de caminhar para este objetivo. Mas admito que isto tenha que ser, eu ainda não conheço em detalhe a iniciativa e, portanto, as posições que assumirei aqui são posições exclusivamente minhas, não são do grupo parlamentar do PSD, ainda não houve nenhuma deliberação a esse respeito, vamos estudar com toda a atenção, mas relembro que em 2009, salvo erro, já tinha sido votado pela Assembleia da República um projeto de recomendação. Segundo me recordo, foi até do Bloco de Esquerda, apresentado pelo Bloco de Esquerda, a propósito das questões que se prendem com a esterilização. Porque a esterilização tem, desde logo, essa questão da melhoria do bem-estar dos animais, mas também tem as outras questões que são relevantes, que é a questão da saúde pública, e depois ainda tem outra questão que, objetivamente, também é relevante, que é a questão económica ou financeira, porque nós sabemos o esforço que, a exemplo daquilo que refletiram, resulta para muitas autarquias da incapacidade de quererem manter um nível de serviço que responda à exigência das populações, porque cada vez mais são escassas as autarquias que não têm um centro de recolha oficial, e nos casos em que isso se verifica já há um clamor público no sentido em que se façam investimentos nesse domínio, e depois de assegurar a sustentabilidade desses centros. E, portanto, desse ponto de vista, E colocando-me aqui, do ponto de vista económico ou financeiro, que objetivamente não é a questão que eu mais aprecio. A questão que eu mais aprecio aqui é a questão da nota de civilização que isso dá, do património humano e daquilo que temos que fazer para avançar no sentido de criar um paradigma que não esteja alicerçado exclusivamente na relação do animal com o seu proprietário, mas sim pelo valor intrínseco do animal. Portanto, os passos que nós temos vindo a dar ao longo dos últimos anos têm sido alicerçados nessa revisão de paradigma. E, portanto, as outras questões, não sendo questões a desconsiderar, são questões colaterais em relação a esta obrigação que nós temos de aprofundar este tratamento. E, neste caso, a partir do momento em que a legislação particular, designadamente, em que já está previsto no Código Penal, o crime de maus-tratos e o crime de abandono, mais sentido faz robustecer a arquitetura legislativa no sentido de oferecer melhores condições àqueles que têm a obrigação e cujo dever está estabelecido na lei, no sentido deles poderem assegurar o bem-estar dos animais, não obstante a Lei 92-95 ser uma lei incompleta, porque tem normas que estabelecem as proibições, mas depois não estabelecem, não estatuem quais são as contraordenações que resultam da proibição dessas condutas, e, portanto, havendo aqui lacunas legais, faz todo sentido legislar sobre esta matéria. Não sei ainda em que termos, e, portanto, desse ponto de vista não me quero comprometer. Apenas quero dizer que, do meu ponto de vista, como sabem, e eu não preciso fazer aqui votos de dedicação, eu tentarei, na medida do possível, influenciar o meu grupo parlamentar para ter a posição mais aberta possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Manuel Mota, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os representantes do PAN. Nós temos o grupo parlamentar do Partido Socialista, em primeira instância, relevar a vossa iniciativa, o trabalho que tem efetuado ao longo destes tempos, a campanha pública que tem envolvido um pouco por todo lado os nossos concidadãos, e dizer-vos também que, do ponto de vista genérico, até porque já lemos com atenção as propostas que apresentam, estamos de acordo com elas, estando já inclusive a trabalhar, porque nós recebemos no contexto de uma petição apresentada há alguns meses à Assembleia da República propostas relativamente similares, algumas delas até praticamente iguais. A partir desse momento encetamos um conjunto de contactos, de audições que nos possam permitir evoluir do ponto de vista daquilo que é uma proposta legislativa que estamos a preparar, está relativamente avançada. Lamentavelmente, pelas condições parlamentares e pelo tempo político que vivemos, não tem sido tão rápido e tão abrangente como gostaríamos. Esta matéria, lamentavelmente também, e falo muito em nome pessoal também, tem aqui alguma conflitualidade por parte de algumas realidades municipais. Acho que todos reconhecemos que há uma disparidade muito grande no país de respostas. Nós temos do mais avançado, até a nível mundial, de respostas como Lisboa, que chega ao cúmulo de ter uma provedora do animal, uma coisa absolutamente extraordinária, do ponto de vista do valor que é dado aos animais na sua abrangência, e eu sou daqueles que acham que uma sociedade que não trata bem os seus animais não trata bem os seres humanos, portanto... E, lamentavelmente, eu até tenho alguma proximidade com alguns municípios que me custa muito não terem nenhum tipo de resposta, absolutamente nenhum tipo de resposta. Sabendo-se que os indicadores nos dizem que cerca de 100 mil animais são abatidos indiscriminadamente por ano, sabendo que é possível ter e que há, de facto, exemplos muito positivos, aliás, aquela associação que veio cá de Castelo Branco é também... muito significativa nesse trabalho, nessa paixão até que demonstram, com grandes sacrifícios, porque sai muito do trabalho voluntário, como foi referido, e muitas das vezes até de um trabalho voluntário que não é compreendido, não é? que é confrontado. Eu lembro-me de colocar um post no Facebook sobre a matéria e de receber respostas inadmissíveis, inconcebíveis, de comparabilidade com a realidade dos nossos concidadãos, não é? São matérias diferentes, são matérias que têm que ser tratadas em âmbitos naturalmente diferentes. Eu acho que nós temos que evoluir muito, eu acho que nós avançamos de forma muito significativa, mas acho que temos, não só a nível pedagógico, como também no aprofundamento da legislação. Não chega a legislar, é preciso materializar depois a legislação que nós concebemos, mas também percebemos que tem tudo um percurso, não é? Um bocado do Romeu e Pavia não se fizeram num só dia, e acho que nós temos dado passos muito significativos. E a Assembleia da República, do ponto de vista transversal, tem de facto dado, nomeadamente com a última legislação da criminalização, é também ela em si mesma uma resposta social. Portanto, há já a compreensão e o envolvimento de todos. Portanto, nós acreditamos, não sei se vamos conseguir ainda nesta legislatura, porque ela está muito apertada, acabará, terá mais ou menos um mês e meio, talvez até nem mês e meio, o último plenário é para dia 18 de julho, mas não sei se o conseguiremos fazer nesta altura. O trabalho ficará feito, certamente, porque está muito avançado, por razões até, em nota de rodapé, peço desculpa, porque o Partido Socialista... Eu dei indicações para receber o PAN logo no momento em que nos pediram a audiência e, por alguma razão de comunicação apenas, ela não aconteceu. E a verdade é que esta semana voltámos a receber a indicação de que estava para ser marcada, quando eu dei de imediato resposta para que estaríamos disponíveis com a deputada Rosa Albernaz, como foi referenciado, está cá muito mais legislaturas do que eu e é extremamente sensível. Eu dizia que a deputada Rosa Albernaz tem uma equipa de futebol em casa, que ela tem 11 cães, portanto tem uma equipa de futebol com especificidade, tenho um carinho extraordinário pelos animais, e eu só tenho uma, mas é suficiente para me dar os trabalhos naturais que os animais, os trabalhos e os prazeres que os animais nos dão. Portanto, da nossa parte, nós acompanhamos, portanto, como vos disse, eu analisei de forma muito aprofundada, nós analisamos de forma muito aprofundada as vossas propostas. Tem apenas, há só uma questão que nós estamos a trabalhar com maior dificuldade, e vou terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com algum período transitório que será necessário dar aos municípios para poderem implementar um conjunto de medidas. É essa a questão. Não queremos, não faz sentido apresentarmos legislação que depois não é cumprida, portanto, estamos a trabalhar no sentido disso ser possível fazer-se, na ótica de que há, inclusive, municípios que neste momento não têm sequer respostas ao nível dos protocolos, que é uma coisa absolutamente inadmissível. Portanto, temos que acompanhar os mais avançados e os menos avançados para que se possa depois concretizar e para que possamos chegar àquilo que é questão central, uma resposta do ponto de vista civilizacional que seja adequada aos nossos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Não, Manuel Isaac. Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar aqui o PAN e dizer-lhe que o CDS também sempre teve preocupações nesta matéria e fez nesta legislatura já a pergunta a todos os municípios sobre não só os canis como também os gatis. Quem possuía, quem não possuía, quem não possuía se tinha protocolos com outros. As respostas foram variadas, muitos não têm, nem canil nem gatil, mas tinha protocolos com outras câmaras, outros trabalhavam com as intermunicipais, portanto havia aqui um trabalho conjunto com as intermunicipais, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que esta questão, e depois também das perguntas levantadas às câmaras municipais, houve discussão nessas próprias câmaras municipais, eu falo porque a partir daí, na minha Câmara Municipal, Caldas da Rainha, estamos a fazer instalações novas para canis e para gatis, está neste momento feito o projeto e aprovado para arrancarem as obras, porque mesmo aquelas que eu tinha não tinham capacidade para ter muitos animais. A maior parte delas era para terem meia dúzia de animais, uma dúzia, uma ou outra que estava preparada e as outras não estavam. Trabalhamos também, e eu acho que isto é importante, com algumas associações, no caso da Rede Leonardo e da Crapa, nas Caldas da Rainha, onde damos apoio e cedemos também instalações de uma antiga escola primária e todo o espaço envolvente para que a Rede Leonardo fizesse lá o seu canil, porque muitas das vezes estas associações fazem recolhas, mas também elas depois não têm condições para ter os animais, não é fácil. O que é facto e grande verdade, daquilo que se disse aqui muito bem, não basta legislar. Mas há uma coisa que temos-se apercebido continuamente, é que há aí uma cultura nova também para os animais. Os mais jovens têm outro olhar e outra cultura sobre os animais. Isso é bom porque isso aí não é a lei, mas é a própria cultura que vai ao encontro disso e isso. Não há lei melhor do que esta, portanto, que é mudar de paradigma quanto aos animais e pormos as pessoas. Eu digo isto, estou à vontade, sei que é um animal abandonado, tenho dois animais abandonados e tenho um que não é abandonado. E sei o comportamento dos que foram abandonados e aquilo que não foi abandonado. O que não foi abandonado, posso fazer tudo e mais alguma coisa, que eu confio inteiramente em mim, os abandonados, se levanto a mão, já é um problema. Portanto, isto tem, portanto, psicologicamente, sobre os animais também, traumas, penso eu, para o resto da vida. E pelo menos é o que acontece com os meus, que foram abandonados, é realmente um problema. Não ultrapassam isso, nunca conseguiram ultrapassar, por muita confiança que tenho, já lá vão 3 anos que estão no convívio, e sei que não é fácil que eles nos, portanto, confiem em nós. Há aqui outra questão, tem que haver realmente um controle. Tem que haver o controle e a esterilização, isso é em tudo, é nos pombos, tem que haver nos cães, tem que haver nos gatos, porque para não pôr em causa também aquela questão da de saúde animal e da saúde pública. O que é facto e a grande verdade, também muitas vezes, sejamos claros, há quem o faça deliberadamente de qualquer maneira, mas também há quem faça abates por causa precisamente de não pôr em causa a saúde animal e a saúde pública. E isto muitas vezes são acusados os que fazem uma coisa e os que fazem outra, todos igual, e não é verdade, porque isso existe e toda a gente sabe que isso existe. Falou aqui nos criadores, eu acho que desde os criadores, mesmo os canis e municipais e as associações, quando ao fazer uma doação a alguém que vai lá buscar um cão, ele automaticamente via logo chipado, via levar o chip, porque é uma maneira logo fazer o controle. Porque isto não quer dizer, muitas vezes, quem vai buscar um cão, que a seguir não o abandone também. Já aconteceu N vezes, por diversas razões. Sabemos, algumas, tenho a certeza que muitas vezes, quando se abandona um cão, às vezes até não é por se querer, é porque não terem condições, é por uma questão de vergonha, mas não quer, é abandonado. E o chip acompanha o animal, por todas as razões e mais algumas. Eu não tenho dúvidas que o chip é uma das questões em que, quando alguém abandona um animal, pensa duas vezes, que sabe que vai lá em sua identificação. Portanto, ele vai, mas vai com o bilhete de identidade. E então, há que pensar isto duas vezes antes de o fazer. Portanto, o chip, para mim, é o mais importante, e isso tem que ser tudo. Os animais deviam ter o chip a acompanhar. E, no fundo, quer dizer, eu acho que é uma preocupação de todos. Digam o que quiserem, ninguém é insensível aos animais. Sabemos que noutros tempos a coisa não era bem assim, mas sabemos que isto está favoravelmente e a favor dos animais, as novas culturas e os novos pensamentos jovens, e isso para nós deixa-nos mais descansados em relação a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, representantes do PAN. Eu não tenho muitas questões a referir, apenas, como toda a gente fez um registro de interesse, eu quero dizer que não tenho animais. Não tenho animais em casa, já tive muitos, mas como para ter animais é preciso ter condições, nomeadamente tempo e disponibilidade para lhe dar alguma atenção, e como não tinha, acho que o mais sensato eram ter animais. Relativamente à questão da iniciativa legislativa de cidadãos, eu penso que têm a ter todo o enquadramento relativamente a esta matéria. O trabalho é extenso, não é? Porque é preciso. Era mais fácil constituir um partido político, mas como já o têm constituído, por isso já não foi esse caminho a fazer. Nós fomos daqueles que contestámos o elevado número de assinaturas para fazer iniciativas legislativas de cidadãos, achamos que não devia ser tão extenso. E por isso preciso ter cuidado porque podem estar a fazer um trabalho agora que entregam na Assembleia da República e com o fim da sessão legislativa exatamente, confirma-se que a iniciativa legislativa caduca e por isso se calhar faz sentido esperar e entregá-la na próxima legislatura. Pois, então temos aí um problema. Já foi entregue? Quer dizer, tem este problema. Ela possivelmente já não terá condições de ser agendada. Não, o problema é que ela caduca, né? Com o fim da legislatura. É preciso, em termos formais, perceberem esse enquadramento. Na altura da discussão, depois da iniciativa legislativa, nós havemos de ter a oportunidade de fazer esta discussão, até porque também têm consciência disso. Às vezes há pessoas que subscrevem as iniciativas e não têm essa consciência de que a iniciativa, o facto de atingir o número de assinaturas, não a transforma automaticamente numa lei, não dispensa todo o processo que a iniciativa dos partidos políticos ou do governo tenha, né, que passa pela discussão e depois pela aquilo que é a vontade da maioria dos deputados na Assembleia da República. Mas essa discussão há de ser feita. Dizer só que o Sr. Deputado Cristóvão Norte acabou por falar ali numa iniciativa legislativa, que aquilo que é o histórico é positivo, né? Esta iniciativa legislativa que referiu do Bloco de Esquerda foi aprovada por unanimidade, né? E isso é positivo, que é o histórico. É verdade que depois também se calhar aconteceram poucas coisas, né? Há uma recomendação da Assembleia da República e depois não se levou à prática. Quem tinha responsabilidade governativa, responsabilidade executiva, depois também não cumpriu aquilo que foi a resolução da Assembleia da República e esse é outro problema. Uma referência também é que, pela experiência do meu concelho, o meu concelho não tem um canil municipal. Há uma associação de animais que acaba por recolher animais, mas aquilo que eu sinto e acompanhei de perto é que estas associações, também pelo menos ali naquele caso e noutros casos que conhecia, têm problemas muito grandes, nomeadamente com a alimentação dos animais que lá têm, que é um problema muito complexo e, por isso, há depois ali todo um conjunto de decisões e de opções que têm reflexos financeiros que não são fáceis, presumo eu, de gerir, imagino que sejam complicados e também mais não deve ajudar as dificuldades financeiras também que as autarquias atravessam, não é? É provável que não ajude porque depois a tendência é sempre para cortar em algumas coisas que não se consideram tão prioritárias e se calhar estas, presumo que estejam nessa categoria, né, daquelas que não se considerem prioritárias, o que também não ajuda na boa resolução das matérias. E por isso só reafirmar aquilo que é a nossa vontade e o nosso empenho em acompanhar este processo, em discuti-lo de forma séria e honesta e a nos posicionarmos relativamente a estas matérias nas expectativas de que um conjunto de problemas complexos e sérios possam ser resolvidos. Fica agora esta preocupação eventualmente com o futuro da vossa iniciativa, que há de... Não sei se tem que... Não sei quais são os procedimentos regimentais que é possível tomar, eventualmente para reorientar aí algumas matérias, no sentido de não perder o trabalho que já tiveram, mas também fica esse alerta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Vegas tinha feito sinal à mesa, para aqui feito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, cumprimentando também a delegação do PAN. E uma pergunta muito objetiva. Acompanhando também aquilo que já foi dito pelos diversos intervenientes, mas há uma questão que eu queria colocar diretamente, que é a posição que têm, porque na legislação as juntas de freguesia têm um registro dos canídeos e dos gatilhos. Isto na prática é uma verba que serve para financiar as freguesias, mas que desse registro não serve rigorosamente para nada. E era importante saber a sua opinião, e há aqui uma questão também para levantar, porque apesar desse registro, as pessoas que o fazem, depois não há controle, até porque a maior parte das juntas de freguesia, a maior parte, para não dizer todas, não têm meios para efetivamente fiscalizar isto, e seria também uma boa forma, através, se calhar, das verbas deste registro, juntamente com as associações, poder-se fazer efetivamente um trabalho útil na defesa dos animais. E, portanto, era esta questão que queria, qual era a posição, porque já há muitos anos que vem também levantada esta questão, que não se tem alterado e que eventualmente fizesse algum sentido, porque há um registro efetivo, há uma verba que é disponibilizada. A maior parte dos animais não são registados, nós também sabemos, mas de qualquer forma, aqueles que são, e essa verba não é reutilizada para aquilo que efetivamente devia ser. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rosa Albernaz, faz favor, um minutinho.
Muito rápido, Sr. Presidente, primeiro para cumprimentar-vos e dizer o seguinte, é que há pouco falaram aqui e é uma realidade, e eu tenho essa experiência, é que as campanhas de sensibilização para mim são essenciais. Aqui a Assembleia é muito importante, nós temos que legislar, mas quero-vos dizer que quando em 96 se começou aqui nesta casa a falar proteção animal, eu e o Dr. António Maria Pereira, bom, esta casa estava totalmente fechada. E quando o projeto passado 5 anos foi apresentado, que demorou 5 anos, contra os poderes económicos, desde os senhores de Monsanto, de tiro aos pombos, a parte da taromaquia, que não tinha nada a ver, os caçadores, que não tinha nada a ver o projeto com isso, se não fossem as escolas, o termos andado pelas escolas a falar, portanto, nunca se falava aqui em Portugal nem na comunicação social. E deveu-se muito às escolas que arranjaram 150 mil assinaturas e que vieram a esta casa pressionar, o projeto nunca teria ido a plenário. Portanto, a mudança de mentalidades tem que começar realmente nas escolas e tem que começar também, como já foi dito aqui, nas nossas câmaras. Porque eu falo quer do meu partido, quer de outros partidos, é extremamente difícil também mudar a mentalidade, talvez por o aspecto económico, mas não só, não é só bem o aspecto económico, mudar a mentalidade que é preciso olhar também pelos animais, porque são seres vivos, fazem parte do nosso planeta. E isso, realmente os municípios, a maior parte dos municípios, não têm sensibilidade para esta questão. Portanto, a parte pedagógica é extremamente importante, que pode ajudar aqui também na Assembleia, podemos avançar-nos. Já lá vão quase 20 anos e, ao contrário do que já foi dito, muita coisa se fez, mas realmente muito lentamente, muito lentamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Adicionalmente, só para esclarecimento, deixar aqui a referência do seguinte. A Iniciativa Legislativa de Cidadãos caduca, de facto, como foi referido, com o final da legislatura, não da sessão legislativa, mas da legislatura. Sucede que o regimento da Assembleia prevê a possibilidade, é a lei específica da Iniciativa Legislativa de Cidadão. A lei prevê que no ano subsequente à caducidade da legislatura, portanto, na primeira sessão legislativa da nova legislatura, mediante um requerimento apresentado pelos proponentes da iniciativa legislativa, que o Presidente da Assembleia da República possa retomar novamente a iniciativa. E, portanto, há essa possibilidade, portanto, não fica definitivamente arredada a possibilidade da iniciativa legislativa morrer, e, portanto, tem é que ser, de facto, no primeiro ano da nova legislatura. É o artigo 13, o número 1 e o número 2. Para concluir esta reunião, dou-vos a palavra, Sr. Dr. Pedro Fonseca, faz favor, para intervir.
Bem, antes de mais, agradecemos ter-nos tirado este peso, não é? Porque realmente nós também... é uma boa notícia. E depois queremos agradecer, e enquanto membro da Comissão Política Nacional, a oportunidade também de discutir este tema ao mais alto nível, porque isto vai trazer um feedback, é um input para todo o trabalho que nós temos vindo a desenvolver e queremos partilhar com todas as entidades que estejam interessadas realmente em elevar o bem-estar dos animais, neste caso de companhia, em Portugal e além fronteiras. Ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, agradecemos obviamente a intervenção. E a questão económica tem-nos ocupado. Nós estamos a elaborar um dossiê, que já são 6 ou 7, com material compilado de bons exemplos locais, bons exemplos nacionais, bons exemplos internacionais, maus exemplos, e tem-nos preocupado, obviamente, a questão económica. E mesmo fugindo à questão da criação e venda ilegal, nós focávamos sempre nesta questão. Estas medidas o que prevêem, essencialmente, é a redução da sobrepopulação de cães e gatos. Ou seja, com a efetivização das medidas, irão existir menos animais para recolher. Por isso é que eu foquei aqui o exemplo do cartaz, poderia ter dado outros. Ou seja, aí já há menos custos para os municípios. E é uma descida progressiva. Não é piques, não foi em 2003, 1250, e depois em 2004, 2000, e depois voltar a descer abruptamente e a subir. Não. Houve uma descida progressiva, quando os dados de 2014 saírem, e apesar de todo o contexto de crise, nós fazemos votos e acreditamos que o número ou estabiliza ou continua a descer, ou ande sensivelmente pelo mesmo. E depois, recordar também que os próprios centros de recolha têm receitas próprias. Não é? Efetivamente, não haverá um estudo feito, nós temos conhecimento das questões que foram enviadas por parte do Grupo Parlamentar do CDS em 2011, e compilámos um documento único, portanto, com todas as respostas, mas era bom também saber as receitas que os próprios centros de recolha têm, porque a entrega de um animal há uma taxa que é paga, a adoção também há uma verba que é paga, e depois é preciso inserir este elemento novo, que se houver da parte da Câmara Municipal abertura para que haja voluntários ou através de uma associação ou pessoas por iniciativa individual para poderem trabalhar de livre vontade nos centros de recolha, isso acontece. O que não pode haver, eu falo por experiência própria, é má vontade, porque quando há má vontade as pessoas não comparecem. E depois, a transição do centro de recolha. Nós todos conhecemos pessoas que gostam de animais, mas dizem ao canil, eu não posso lá ir, nem pensar, não vou a um canil, não consigo olhar para aqueles olhos, não os consigo ver assim. Mas se nós formos, por exemplo, ao Parque São Lázaro de Castelo Branco, nós não vemos cães tristes, pelo contrário, eles às vezes são adotados e fogem e voltam para lá. Claro que aí o ambiente é diferente, dá gosto ir ali, porque os animais não estão deprimidos, não estão tristes. A despesa, isto foi-nos transmitido por vários veterinários municipais, quando os cães não estão alojados nas boxes, não é superior, porque eles vão comer o mesmo, e ainda há uma poupança significativa ao final do mês, se eles estiverem em relevado, não é? Em termos de detergentes e de limpezas, que é a parte normal que até os funcionários gostam menos, é ter que estar a limpar todos os dias. E não sei se vocês conhecem, por exemplo, o Parque São Lázaro, onde os animais andam livremente, estão divididos por matilha, e são animais que, obviamente, com maior facilidade são adotados. Não é? São animais que têm um elevado nível de prática social, praticam exercício. Pronto, lá um ou outro gostam tanto daquilo que acabam por, por fugir e regressar, já houve um caso ou outro assim. E depois, eu colocaria aqui a educação em termos globais, não só a educação para a proteção e o bem-estar dos animais, e fornecendo aqui o exemplo de Celurico, que vai ter um anfiteatro dedicado precisamente aos agrupamentos escolares, é de o centro de recolha deixar de ser aquele lugar, quase um depósito, não é? Um refúgio, e poder se tornar um espaço vivo das próprias cidades, onde as pessoas possam ir ao fim de semana, até com as famílias, a ver os animais, onde as escolas possam ir a receber ações de sensibilização. Eu aí estou perfeitamente de acordo, foi de todo o tempo que eu passei, desculpem estar a falar neste caso particular e individual, mas de tudo o que eu já fiz dentro da causa animal, nada teve tanto efeito imediato como no dia antes do 4 de outubro, não foi dia 4, quando andei em escolas do Conselho da Guarda, de manhã até ao fim do dia, a falar com as crianças a fazer apresentações sobre a proteção, o abandono e o bem-estar dos animais de companhia. Nada teve tanto impacto como aqueles dois, três dias. Não é? Eu já estou nisto há alguns anos, mas tenho a certeza absoluta. Não é? É ali, o caminho é ali, obviamente que é. É ali, quer dizer, ali, essa é a chave. Não é? Depois passaria para o Sr. Deputado Manuel Mota e agradecer a sua intervenção. E dizer-lhe, na sequência do que disse em relação ao dossiê que o partido está a compilar, o partido e vários colaboradores que o partido tem, e de a nossa intenção, e comunicamos-la desde já, de, na forte possibilidade de estas medidas virem a ser efetivadas, o partido quer disponibilizar, portanto, para ajudar nessa transição. Todo este conhecimento que nós estamos a compilar agora será depois utilizado, não é? O que for possível, para depois para auxiliar todos os municípios nessa fase de transição. Portanto, eu próprio faço questão de ser esse depois de se conseguir este grande passo, que é a eliminação do abate, não é? Como medida de controle da sobrepopulação. Posso-lhes garantir que há muitas pessoas dentro do partido e afetos ao partido ou na órbita que estão cheios de vontade depois para participar nesse período de transição e que estão a reunir já esse know-how, esse conhecimento que depois será vital para trabalhar com os municípios. Ao Dr. Manuel Isaac, portanto, para nós é um alívio ouvir isso, não é? De saber, constatar também da nova cultura, não é? De uma cultura jovem, amiga dos animais. Nós também sentimos isso e é sempre um feedback positivo saber que nós estamos tão envolvidos nisto, não é? Mas saber que também do espectro político e de todas as zonas do país que realmente isso esteja, sinta-se o pulsar dessa nova cultura em relação ao bem-estar dos animais. O que nós queremos para os municípios é dotá-los, e esta fase de transição também vai nesse caminho, é dotá-los de mecanismos para que não seja necessário recorrer ao abate, ou seja, para que não haja realmente desculpas. Nós sabemos perfeitamente que para muitos municípios se calhar não há conhecimento ou não há forma de colocar estas alternativas já no terreno, aí terá que se envolver um esforço coletivo, terá que haver um esforço de diversos elementos, mas os elementos já cá estão todos, não é? Aqui é acertar agulhas, concentrar os esforços todos e partir para o terreno, não é? A identificação, como disse, com o chip, esse, em todos os bons exemplos que há, esse é o passo número um, quer dizer, não há maneira. Os animais têm que estar devidamente identificados. Nós temos em Portugal um problema da não compatibilidade, há duas bases de dados, portanto, de vez em quando geram-se alguns problemas. Também era uma das questões que nós gostávamos de ver resolvida no futuro, até porque tornava depois a identificação dos animais mais célere e mais eficiente. Existem duas.
Os veterinários têm todos os leitores de chips?
Têm, as associações e as clínicas, mas há duas bases de dados. Algumas estão afetas, acho que é os municípios, não é?
Exato.
Os
centros de recolha
oficial
também têm todos.
Mas elas não se cruzam.
Nunca, pronto. Se isso fosse solucionado. Eu passaria para o senhor deputado Manuel, era o doutor João que está ali. Pronto, essa é uma grande questão, não é? Nós prevemos isso na ILC, mas para nós mexermos nisso de forma direta, tínhamos que mexer à lei do financiamento. Portanto, o que acontece é que realmente nós pagamos, nós, quem tem animais e que o registre na junta de freguesia, paga um valor e nada nos garante que esse valor depois seja utilizado para o que é que seja em relação aos animais de companhia, até porque a responsabilidade dos centros de recolha oficial é da Câmara, não é das juntas de freguesia. Pronto, nós obviamente gostávamos de ver aí isso harmonizado, não é? Uma conciliação. Se essa verba, por exemplo, e nós bem sabemos que muitas pessoas não registram os animais e não pagam essa taxa anual, mas se, e sem querer abrir aqui qualquer tipo de conflito com as juntas de freguesia, pelo contrário, mas realmente se essa verba, até porque eu conheço pessoas que são presidentes de juntas de freguesia, já tive reuniões, e eles próprios dizem, realmente é um problema que nós temos, embora seja responsabilidade da Câmara, é um problema também da cidade, não é? Na zona urbana também é um problema da cidade, nós também queremos fazer alguma coisa e realmente recebemos essa verba do registro que depois nada nos garante seja reencaminhado para essas questões. Por isso, nós veríamos, obviamente, com bons olhos, isto está previsto na nossa ILC. Quando o Sr. Deputado referiu isso, eu expressei logo um sorriso, porque isso é mesmo acertar no ponto nevrálgico, não é? Se as câmaras, se recebessem essa verba, se calhar já sentiam outro tipo de compromisso, não é? Uma vez que, se essa verba fosse destinada para a melhoria das condições do centro de recolha e para ajudar nas campanhas de esterilização e de adoção, não é? E para as ações de sensibilização e divulgação, possivelmente haveria também já outro tipo de compromisso. O Sr. Deputado João Ramos, a questão das associações é bastante sensível, porque nem todas são iguais, umas têm uma capacidade de mobilização brutal, outras associações são monoassociações, é uma pessoa, e muitas vezes a pessoa acaba por, e nós assistimos a isto, acaba por ir acumulando animais em casa, gera-se uma situação completamente incontrolável, mas a verdade é que o coração da pessoa não a consegue deixar olhar para o lado. E então gera-se uma situação catastrófica a todos os níveis. Eu gostava só de focar este ponto. A World Society for the Protection of Animals publicou um relatório em 2006 e 2017 e apresenta um registro dos países que têm os melhores resultados ao nível de controle da sobrepopulação canina e felina. Isto não é muito fácil de conseguir, porque, por exemplo, os países como a Áustria, os países como a Holanda, um país como a Finlândia, onde o problema está resolvido, é muito difícil conseguir-se um histórico de como foi feito. As pessoas sabem que esse problema não existe, mas quando nós falamos com elas, principalmente de forma informal, não nos conseguem dizer muito bem como é que o problema foi resolvido. Isto também mostra a complexidade dele e que a solução não foi de uma assentada só, houve vários elementos a interagirem. E eles identificaram este, uma legislação compreensiva e funcional, portanto, estes elementos que eles identificaram nos países onde a sobrepopulação canina e felina está melhor controlada. Existe uma legislação compreensiva e funcional, o registro e o licenciamento obrigatório, há uma regulamentação da procriação e da venda dos animais, há uma educação a partir dos níveis mais elementares até de forma voluntária para os tutores dos animais e, acima de tudo, há uma boa cooperação entre as autoridades e as associações zoófilas e outras ONGs que, embora não sendo estritamente zoófilas, se dedicam também à promoção do bem-estar dos animais. Há uma associação nos Estados Unidos que foca muito neste ponto. É quase deitar fora ouro, não é? Porque há mão de obra voluntária. Se as câmaras reunirem onde existam associações e pessoas com vontade de colaborar, se as associações reunirem boas condições para essas pessoas poderem ali exercer algumas horas de trabalho, para a pessoa se calhar nem é trabalho, é lazer, então pode haver aqui um aproveitamento de capital humano. Agora, é como nós gostamos de focar, quer dizer, se não há vontade da parte dos municípios e se os centros de recolha oficial são centros de recolha que praticam o abate de uma forma regular, se os animais não estão em boas condições, uma pessoa que seja amiga dos animais pode ter reações diversas, pode ir precisamente por causa dessas condições ou pode evitar isso, não é? Não quer estar todos os dias, ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana, a embater nessa realidade, não é? A olhar para aqueles olhos e ver os seres naquele estado, não é? Portanto, e em relação à senhora deputada Rosa Albanês, bem, eu sublinhava isso uma vez mais, é a importância logo da sensibilização e de se conseguir, nem que fosse só uma vez por ano no Dia do Animal, que é dia 4 de outubro, que conseguisse haver um impulso e que todos os órgãos de poder, não é, pudessem fazer a sua parte para que isso fosse também efetivado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nossa.
Muito bem, queria agradecer ao PAN, ao Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, a sua presença hoje na Comissão. Queria compartilhar com os senhores deputados que tive algumas dúvidas sobre a marcação desta audiência. como bem sabem, não é usual a natureza das comissões parlamentares receberem representações de partidos políticos. Atendendo à natureza daquilo que estava em causa, arrisquei fazer a marcação. Percebi pelo decurso das diferentes intervenções dos grupos parlamentares que era razoavelmente pacífico esta audiência e, portanto, queria agradecer também aos diferentes partidos políticos a forma como decorreu e como acolheram, sobretudo, esta audiência. Tenho plena consciência de que podemos ter aberto aqui hoje também um precedente relativamente a futuras iniciativas. Creio que a partir daí, se alguma vez esta ocasião se voltar a repetir, que terão que ser também os senhores deputados casuisticamente a pronunciar-se sobre a natureza destas audiências, mas quero agradecer também a vossa compreensão para a audiência que hoje aqui podemos protagonizar. Em relação ainda ao Partido PAN, queria agradecer a vossa presença, dizer-vos que conheço muito bem um dos exemplos que aqui deixaram, o da Associação de Proteção dos Animais do Cartaz, que conheço muito bem. Sou munícipe e tenho responsabilidades autárquicas também nesse município. Conheço muito bem o Vladimir Elvas, os custos que foi possível no último ano, atendendo às dificuldades financeiras que aquela Câmara Municipal passa, os custos financeiros que foi possível cortar na relação que a Câmara Municipal tinha com esta associação e os bons resultados que se têm obtido. E, portanto, agradecer uma vez mais a vossa presença. Creio que é a primeira vez que são recebidos numa comissão parlamentar. Também por esse motivo, creio que estamos orgulhosos de ter participado neste primeiro encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Um bom regresso, sobretudo para quem vai ter que ainda regressar à cidade da Guarda. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.